está na tua Rádio São Francisco, é a rádio do teu tempo. Eu sou Fernando Levinsky e a partir de hoje você acompanha entrevistas com todos os 23 vereadores de Caxias do Sul a partir de 2021. Vamos bater um papo, falar de política municipal, estadual e também nacional, projetos, ideias, problemas, enfim. É a maneira que você tem aqui na tua Rádio São Francisco de conhecer um pouco mais todos os legisladores de Caxias do Sul a partir do próximo ano. O conteúdo na íntegra você acompanhará no nosso site, nas nossas redes sociais e uma versão resumida no ar nos 560M, tuaradio.com.br, também no aplicativo da rede Tua Rádio ao longo dos nossos jornais. E o meu primeiro entrevistado é o vereador mais votado do pleito deste ano, Maurício Marcon, do Novo, eleito com 5.618 votos, 2,63% do total dos votos válidos. Maurício Marcon, seja bem-vindo à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre os assuntos que tu citaste aí e já aproveitar e agradecer mais uma vez a votação expressiva que surpreendeu a todos, que eu consegui obter nas urnas aí. E obrigado então a todos que confiaram o seu voto a mim.
Pois é, Marcon, não é a primeira vez que tu é candidato. Já teve uma eleição candidato a vereador, já foi candidato a deputado federal. Por que o Maurício Marcon tem tanto interesse em ser um agente político?
Então, em 2016 eu concorri a vereador, né? Concorri pelo PSDB na época, fiz 1.181 votos, aos quais eu já entendi que era uma mensagem clara que eu estava indo no caminho certo, porque o meu custo por voto aquela vez foi quase nada, porque eu não gastei quase nada na campanha, né? Então eu já tinha feito uma votação bem expressiva. Em 2018, daí, acabei concorrendo a deputado federal já pelo Novo, né? Também fiz 11.003 votos naquela... Sou o primeiro suplente de deputado federal. E esse ano, então, né? Cheguei a 5.618 votos. Porque a missão... eu entendo que a política, ela é uma ferramenta de mudar a vida das pessoas, né? E eu tenho uma história que até confidenciei aí nas minhas redes sociais, que quando minha mãe estava grávida de mim, ela teve toxoplasmose. É uma doença que normalmente mata, né? O feto. O feto costuma não nascer vivo. E o médico, na época, recomendou a ela que eu fosse abortado, né? E minha mãe, como era uma católica fervorosa, né? Como eu também sou, assim, apaixonado por Deus e por Jesus Cristo. Então ela acabou indo na frente do sacrário dizendo que ela não iria me abortar e que se eu nascesse vivo eu seria um servo de Deus. Passaram-se os anos, eu nasci, digamos, quase perfeito, né? Sou juventudista, tu não deve gostar, né?
Cada um com as suas escolhas.
Enfim, fui coroinha aos 8 anos, né, na igreja do Pio X, fui catequista aos 21 e aos 23 eu tive a dádiva de ser ministro da Santa Comunhão. E minha mãe me contou isso quando eu fui ministro da Comunhão. E eu sempre tive esse sentimento de mudar a vida das pessoas, né? A gente não deve contar o que a direita faz, a esquerda não deve saber, né? Mas vamos lá. Eu ganhei o prêmio, por exemplo, de doador jovem mais assíduo do Hemocentro aqui de Caxias, então eu tenho lá o troféuzinho. Eu sempre tento ajudar. E eu acho que na política é uma frase bíblica também que diz que quando os bons se omitem, os maus acabam tomando conta. E eu via muito isso. Então eu decidi entrar e tentar fazer algo diferente. Por isso, talvez que eu tenha sido agraciado com tantos votos.
Você chega na Câmara de Vereadores, acompanhado do teu colega Scalco. Vocês, além de pela primeira vez terem sido eleitos vereadores, o partido em si é uma novidade na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. O que, que o Novo poderá fazer por Caxias do Sul contigo e com o Scalco dentro da Câmara?
Então, a gente realmente é a primeira vez que o Novo concorreu, né, ao pleito municipal. Que o Novo é um partido que foi idealizado em 2011, teve a sua outorga, digamos assim, pelos órgãos competentes em 2015, concorreu em 4 cidades em 2016, em 2018 a gente já fez 8 deputados federais, fizemos o governador de Minas, né? Temos 2 deputados estaduais e aqui o pleito de Caxias é a primeira vez que a gente concorre e já fizemos 2 vereadores, né? Se assemelhando, por exemplo, a bancadas mais antigas, como a do MDB, a do próprio PDT, né, que já governou a cidade, enfim. Nós já chegando, como se diz, né? O eleitor caxiense, quem votou na gente, enfim, toda a Caxias do Sul pode esperar 2 vereadores muito austeros, né? A gente costuma brincar que a gente é tão austero que elegeu até 2 Maurícios para economizar saliva quando fala. Então a gente tem as nossas pautas, né, baseadas nos nossos valores e princípios, que são basicamente né, no uso consciente do recurso público, né, a gente, como país, a gente é um país pobre. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do nosso PIB per capita, a gente é um país pobre. Então a gente não pode ter desperdícios, né? A Câmara hoje custa 25 milhões de reais ao contribuinte caxiense por ano. Então, por exemplo, uma das nossas propostas é a questão de diminuição do número de vereadores, né? O que daria para economizar aproximadamente por legislatura 6 milhões de reais. Então, pode esperar também uma revogação de leis, a gente quer fazer uma frente de revogaço de leis. Caxias do Sul, Fernando, tem mais de 9 mil leis. Não existe sociedade que se desenvolva com tamanho aparato burocrático. Então, a gente precisa modernizar o nosso município. Nós escutamos com felicidade quando o Adiló ganhou, falando mais ou menos a nossa língua, dizendo que uma das prioridades dele era, sim, a questão de desburocratização, né? Ele pode contar conosco nesse sentido. Até é bom deixar claro que o Novo é um partido independente, que é algo novo na política brasileira, né? Normalmente ou você era oposição ou você era situação. No Novo não, no Novo a gente é independente. O que isso quer dizer? Pautas boas que serão baseadas por nossos valores e princípios, nós votaremos favoráveis. Pautas ruins, a gente vai votar contra.
Bom, você fala do corte de custos, o corte de gastos, o que, por si só, economia com dinheiro público é muito importante, é necessário, mas o Novo também é um pouco criticado, em talvez alguns chamam do banjo de uma corda só. O Novo só sabe falar de economizar gastos, críticas dão conta de que talvez não seja um partido tão preocupado com o social, a educação, o desenvolvimento urbano, saneamento básico. Os Maurícios terão que pensamento para outro tipo de pautas que vão além da ideologia do Novo.
É importante lembrar que árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Então, quando a gente é criticado, é um ótimo sinal que a gente está realmente tentando fazer diferente, né? Quando existe esse tipo de críticas que o Novo não pensa fora da bolha, digamos assim, eu já vejo completamente o contrário, né? Quando tu pega um partido, por exemplo, Fernando, que não utilizou 36 milhões de recursos públicos para gastar em Santinho, esses 36 milhões vão para onde? Provavelmente para a área social. Ele voltou para o Tesouro e provavelmente o governo gasta em saúde, segurança e educação. Coisa que quem nos critica gastou em Santinho. Então, no fundo, quem é que pensa no social? Particularmente, eu acho que nós. Né? Muitas vezes, pautas da esquerda são baseadas em defesa do social. Mas quando tu pega, por exemplo, os gastos na Câmara Federal, quem gasta mais é a própria esquerda. De onde é que sai esse dinheiro? De árvore? Não, do contribuinte, do pobre que paga todo mês o seu imposto através de produtos, através de serviços, para financiar esse tipo de coisa. Então, a esquerda ela é muito ávida em discursos, né? A velha política é muito ávida em discursos, mas ela é pouco, digamos, eficaz na prática, né? A gente vê pouca praticidade. Quando a gente quer, por exemplo, desburocratizar o nosso município, qual que é o fim? Onde é que isso vai levar? Vai levar em mais criação de renda, criação de empregos, né? As pessoas vão ganhar mais. Isso a gente tem exemplos no mundo. Enquanto para a esquerda, muitas vezes, a manutenção da pobreza, né, de um nível educacional menor, é o sustentáculo deles em perpetuar na política. Nós pensamos ao contrário.
Muito bem, Maurício Marcon, vereador do Novo. Vamos rodando outros assuntos aqui. Governo do Estado, Marcon, qual é o pensamento, teu pensamento, e agora como um vereador, a partir de janeiro, sobre a maneira como o governador Eduardo Leite tem lidado com tudo isso, tem a Assembleia Legislativa, o Novo com dois deputados estaduais, como você enxerga essa crise financeira que o Rio Grande do Sul passa hoje?
Isso, então vamos dividir, tu me permite a pergunta em dois, né? Sobre os nossos deputados, o Osterman e o Giuseppe, são deputados que realmente se destacam, né? Inclusive na economia de recursos, além de pautas que, votando a favor em pautas que são importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Sobre o governador propriamente dito, mais uma vez o Novo tem uma postura independente, né? Nem o que o governador manda a gente vota obrigatório, nem o que ele manda a gente vota contra obrigatoriamente também. A gente analisa o projeto. Sobre a crise financeira do estado, Fernando, ela é, a gente consegue explicar de várias maneiras, né? Vários governos gastando mais do que arrecadam. Né? Por que que é feito isso? Por querer se perpetuar no poder, por querer fazer obras que não tem dinheiro para fazer, entre outras coisas. Né? Quando a gente pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, a CEE, ela cobra de quem paga a sua conta de luz, ela cobra o ICMS e ela não repassa esse ICMS para o Estado. Né? Então a gente vê que a gente está num buraco financeiro também porque a incompetência de quem gere esse Estado, não só do Eduardo Leite, mas de outros governos, ele realmente foi se acumulando. Nós tivemos, se não me falha a memória, Fernando, no governo da Ieda, foram 2 anos que o Estado arrecadou mais do que gastou. Né? E o que aconteceu? Não defendendo a Ieda, mas vamos lá, ela não se reelegeu. porque ela não fez obras, ela não fez, ela tentou colocar as contas em dia. A população muitas vezes tem dificuldade de entender. Ela prefere o agora, o tu construir uma rua e depois tu pensa como pagar. Isso não é planejamento a longo prazo. Isso um dia estoura e a gente está vendo estourar agora. A gente pega escolas, tu deve ter ido votar daqui a pouco numa escola, a gente vê a situação que as escolas estão, né? Eu entrei numa escola que eu estudei quando eu era criança e é de ficar triste, sabe? Saber que tem gente que gasta milhares de reais em santinhos e a escola não tem sequer dinheiro para cortar a própria grama ou pintar os muros. Então, será que a gente está indo para o lugar certo? Eu, particularmente, acho que não.
Agora, você entra na sua legislatura a partir de janeiro, no momento em que o mundo todo passa pela pandemia do coronavírus. E são vários os aspectos relacionados à pandemia do coronavírus, afinal de contas, influenciou a todos nós. Como que o vereador pretende trabalhar, porque há tantos assuntos a serem debatidos, testagem, retorno ou não do ensino, mais infraestrutura, enfim, será pisando em ovos ou você já tem ideias bem determinadas de como fazer?
O próprio Partido Novo ele defende a liberdade com responsabilidade, né? Então, por exemplo, fechamento de comércio, eu acho um absurdo sem tamanho. Porque eu tiro o meu sustento daquilo, eu vou falar da minha realidade, né? A gente toma todas as precauções, então foi fechado o comércio tempos atrás e se mostrou uma medida completamente inócua. Na realidade, quando foi aprovado a tal da quarentena, eram 15 dias, 15, 20 dias, para o Estado, então, melhorar o atendimento de saúde. Porque se sabia lá em março que todos nós pegaremos essa doença, era o que se dizia. Porque digamos, uma gripe mais agressiva, então ela é passada. Com o passar do tempo, foi se vendo que realmente é uma gripe que ela passa muito rápido, ela se transmite de forma fácil, mas a mortalidade dela, que se falava em 4, 5, 6%, ela não se atestou a isso. Hoje a gente tem 1,2 e estudos mostram que ela pode chegar a 0,02, né? Porque tem média 8 vezes de casos que não são reportados. Então, ok, sabendo disso, o que vem por trás disso? Bom, vamos pegar a China. A China, há pouco tempo, eu olhei uma informação lá, olhei a foto do campeonato chinês, o estádio cheio de gente, né? Pô, será que só na China não morre gente? Será que aqui no Ocidente não se misturou um pouco a saúde pública com questões políticas? O maior controle estatal de nossas vidas? Eu deixei de ir na missa uma vez porque a igreja estava fechada. E eu não posso concordar que uma igreja que caibam 300 pessoas não pode ter 30, 40 pessoas assistindo uma missa. Quem é um governador para dizer que eu não posso ir numa missa? Tu entende, Fernando? Então, quando a gente começa a abrir mão de pequenas liberdades que a gente tem, os governos começam a enxergar que eles podem querer outras liberdades para aumentar o controle. Todo burocrata tradicional ele quer aumentar o controle. E eu, aqui na Câmara de Vereadores e meus colegas na bancada estadual, até nesse momento, hoje, inclusive, eles postaram um cardzinho lá dizendo que a gente é contra, por exemplo, a questão de fechamento de praias, contra o delivery, por exemplo, ser fechado até as 23 horas, né, contra algumas medidas que realmente restringem a liberdade. E sim, a gente é a favor, então, do aumento de número de leitos, do aumento da testagem, coisa que o governo parece não querer fazer. A gente pega os dados aqui de Caxias do Sul, tu deve estar acompanhando também, nós temos 166 vagas disponíveis na UTI há meses, né? O que o governo estadual fez até aqui? Não sei, aparentemente nada. A gente viu um município muito empenhado. Então, será que a preocupação do Leite é com os leitos de UTI? Ou será que a preocupação dele é política para daqui 2 anos ele se lançar à presidência da República, que é o principal objetivo dele? Não sei, sabe? Então, a gente tem que se fazer essas questões. Muitas vezes a gente acaba indo muito na onda e não acaba se perguntando até que ponto essa onda ela é verdadeira. Então, a gente tem que ficar ligado e eu vou ter uma... Eu sou um ponto fora da curva, digamos assim. Tu me conhece, a gente é amigo aqui fora, a gente já esteve junto em outras empreitadas e tu sabe que eu sou um cara assim que acredito numa coisa e defendo aquilo e não vou conforme a onda vai. Eu sempre me questiono, eu acho que questionar faz parte da evolução que a gente teve e a gente perdeu isso em algum momento. A gente aceita tudo que vem de cima para baixo sem nenhum tipo de questionamento. Então vamos lá. Ano passado, existem reportagens aí mostrando que as UTIs chegaram a estar em 100%. Qual que foi a preocupação do governo do Estado? Aparentemente nenhuma. Não existe um relato do governador falando algo sobre isso. Esse ano, que está em 83%, que eu olhei antes aqui, ele está preocupado. Então, qual que é o interesse dele?
Mas o fato de termos, o ano passado, que se sabe, não se tratava de coronavírus. Esse ano tem um coronavírus a mais. Isso não exige de um governador, de um prefeito, um olhar um pouco diferente a respeito da ocupação de leitos?
Eu acho que sim, mas as mesmas pessoas que estavam esperando leitos o ano passado, quando estava em 100%, pode ser as que hipoteticamente podem esperar esse ano. São contribuintes iguais. Então, porque esse ano, porque o coronavírus existe, a gente vai se preocupar com as pessoas ano passado, porque não existia, elas eram descartáveis? Então, quando se estava com 100% de ocupação, ah, mas daí não tem o coronavírus, não tem a mídia em cima, não preciso me preocupar. É esse questionamento que eu faço. O que, que foi feito do 100% de 2019 para o 100% de 2020? E eu, particularmente, vi as prefeituras, a nossa prefeitura, engajada. E aqui, eu mais uma vez, sou independente, né? Eu não estou defendendo nem criticando, eu estou falando o que eu vi. Eu vi uma prefeitura engajada em manter a cidade viva. Porque se fosse feito, por exemplo, o que foi feito na Argentina, que se mostrou inócuo, ou seja, hoje a Argentina tem mais casos por milhão de habitantes do que o Brasil, sendo que ela está em 8 meses de restrição de lockdown, então mostra que isso não surte efeito nenhum, mas a prefeitura foi atrás de construir novos leitos. O Estado, talvez eu esteja desinformado, talvez o acompanhamento do Estado aqui, que eu acompanho, que é a tabelinha dele, esteja desinformada, mas eu não vi ele criar novas vagas. O que o Eduardo Leite soube até aqui foi criar restrições. Isso, vamos combinar, qualquer um de nós faz.
Falar um pouquinho de governo federal, governo Jair Bolsonaro, qual é o teu pensamento sobre como o presidente tem lidado com isso? Lá na campanha 2018, no segundo turno, houve um apoio do Novo ao presidente Bolsonaro. Aparentemente, um certo distanciamento depois da sua figura principal do Novo, que é o João Amoedo. Hoje, o Maurício Marcon é um apoiador do governo Bolsonaro ou nem tanto?
Vamos lá. Em 2018, a gente teve dois projetos que foram para o segundo turno, de Jair Bolsonaro e o do PT, né? Obviamente, nós pedimos o voto contra o PT. Ou seja, era o voto em Bolsonaro.
Aliás, esse é um ponto bem específico do Novo, isso a gente viu nas eleições aqui desse ano, no segundo turno. O Novo, desde sempre, diz que não apoia quem faz uso de dinheiro público. Mas tanto lá em 2018 e nas eleições municipais desse ano, o Novo declarou, não apoiamos ninguém, mas recomendamos o não voto. Não era melhor dizer, olha, apoiamos candidato A?
Não era. Sabe por quê, Fernando? Porque existe uma diferença entre apoio e voto. E eu vou te dizer qual que é o apoio. O apoio é eu ir para as redes sociais, trocar minha fotinha do meu nick lá, colocar candidato embaixo, eu adesivar meu carro, eu usar minhas redes sociais para pedir voto a alguém. Isso é apoio. O voto que eu votei, eu disse, eu vou votar em Adiló, porque eu acho que o projeto dele é menos danoso ao município do que o projeto do PT. Ele gastou mais de R$600 mil de dinheiro público. Não concordo. Entendeu? Mas nem por isso eu posso me omitir, como algumas correntes aqui de Caxias fizeram, dizendo que tanto faz. Não é tanto faz. A gente tem que pensar no nosso dia de amanhã. O que, que era menos danoso? Nosso entendimento era o Adiló. Então nós indicamos o voto no Adiló, mas não apoiamos a candidatura do Adiló. Inclusive a imprensa já nos questionou mais de uma vez se teremos algum cargo, se teremos... Não. É difícil muitas vezes para as pessoas entender que existe uma política diferente. Não é a política que vem de 30 a 40 anos. Nós somos independentes, nós não queremos secretarias, nós não queremos CCs, nós não queremos nada. Nós queremos o desenvolvimento do nosso município. E para isso a gente vai trabalhar na Câmara de Vereadores. Complementando a pergunta de antes, a questão do João Amoedo, principal figura. Hoje ele é bom deixar claro, mais uma vez, que hoje ele é apenas um filiado do partido. Ele não faz mais parte nem do Diretório Nacional, não é candidato a nada. Ele foi candidato em 2018 e de lá para cá ele se afastou e virou apenas um filiado. A opinião dele, claro, ela repercute muito mais por já ter sido um candidato à presidência. E nós, dentro do Novo, as pessoas às vezes dizem, ah, porque o Amoedo isso, porque o Amoedo aquilo. Nós respeitamos o direito dele falar, né? Porque nós defendemos a liberdade de expressão. Muitas vezes eu concordo com ele, muitas vezes eu discordo dele. Né? E isso é saudável para o debate. Se a gente concordasse em tudo, tu também torceria para o Juventude.
Exatamente.
Nós vamos falar de futebol também?
Não é a ideia. A gente vai falar de política. Mas e a maneira como o governo federal tem tocado suas políticas, principalmente da economia? Eu sei que tu é um economista de formação. Há um pouco de dissonância, por vezes, aí nos últimos meses, a gente viu ministros do governo federal dizendo A e depois mudando de ideia porque o presidente Bolsonaro disse B. É um pouco de falta de comando, é um pouco de falta de afinidade, ou tu não pensa por aí?
Tu sabe, Fernando, que eu acho que sim. E eu acho que quando a gente... Vamos lá, vamos hipoteticamente, o Marcon chegou à presidência da República. tá? Ele tem ideais, ele quer fazer coisas, e muitas vezes ele acaba se vendo com dificuldades. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Salim Matar. O Salim Matar é um dono da Localiza, enfim, um empresário renomado do Brasil que tentou ajudar também. Ele participava, então, da Secretaria de Desestatização. E ele chegou lá e ele viu que era difícil desestatizar. O que é desestatizar? Privatizar, vender. Né? A gente está aí, a população apoia, inclusive, a privatização dos Correios. Mas a gente está tendo, a gente vai entrar para o terceiro ano. Essa semana, novamente, Paulo Guedes prometeu a privatização dos Correios, que é uma estatal que é claramente ineficiente e que dá prejuízos bilionários ao contribuinte brasileiro. Pergunta quem está nos escutando, será que faz sentido em 2020, agora entrando em 2021, o país ter uma estatal deficitária, ou seja, dá prejuízo, que tem o monopólio entrega de cartas? Eu particularmente acho que não. E sei que o Paulo Guedes, por exemplo, pensa o mesmo. Mas até como ele vai fazer isso? Eu vejo que é tão amarrado o sistema, e nós que estamos começando a chegar aqui na Câmara, a gente começa a ver que realmente o sistema é amarrado para não dar certo. Né? Então a gente tem que estar lá, e eu fui eleito para mostrar como está lá para não dar certo. Então eu vou mostrar isso, quem votou em mim pode ficar tranquilo, que isso vai ser exposto da forma mais nua e crua, porque, querendo ou não, Fernando, tu paga imposto, eu pago imposto, eu acho que a gente tem direito de saber como as coisas funcionam, e quanto mais as claras for, melhor para a população. Então, complementando a tua resposta, eu acho que Bolsonaro tem seus defeitos, tem suas virtudes também. Um governo do PT seria muito mais danoso ao Brasil. Hoje nós estaríamos, por exemplo, alinhado com a Venezuela, que seria, digamos, onde a pobreza chegou a 96% da população, né? Então, assim, olhando prós e contras, o que nós tínhamos disponível em 2018. Mas eu volto a dizer, a nossa bancada, mais uma vez, federal também, como estadual e como vai ser municipal, ela é independente. O que é bom para o país é votado a favor. O que é contra, a gente vota contra.
Falar agora um pouco mais de Partido Novo. O Novo é o partido do rico, do empresário?
Essa é uma pergunta muito boa, né? Na real, eu vejo que o Novo é o partido do pobre. Sabe por quê? Porque o Novo é o partido que defende que a pessoa possa sair da pobreza. Ela não quer que a pessoa fique na pobreza. Né? Quando tu pega os outros 30 e poucos partidos que o Brasil tem, todos eles usam dinheiro público, todos eles gostam de criar uma burocracia, todos eles têm cargos em governos, muitas vezes não cargos técnicos. Então, para eles, a manutenção da pobreza é interessante. O desenvolvimento do Brasil muitas vezes não é interessante. Por que que tu vai pegar, por exemplo, um cara que tem uma formação limitada, que tem que ele consegue entender a informação de uma forma limitada, e tu vai tentar dar educação para ele desenvolver essa pessoa? Porque ali na frente, depois, ele não vai votar em ti, porque ele vai criar, vai ser uma massa crítica, que hoje, muita gente sabe, não existe. Então, eu acho que o Novo, as nossas políticas, e eu sempre gosto de usar o exemplo de Hong Kong. Hong Kong, é um principado, é um país pequeno. Tudo bem, a gente pode usar o exemplo da Austrália, que é um continente. Mas vamos pegar Hong Kong. Em 1960, Fernando, o PIB per capita de Hong Kong era o PIB per capita de um morador da favela do Rio de Janeiro. Hoje, o PIB per capita de Hong Kong é o segundo maior do mundo. Se eu não me engano, perde para Singapura, que também é outro exemplo onde o liberalismo deu certo. Tá, o que Hong Kong fez? Hong Kong não tem um estado mamãe que nem o nosso, que as coisas vêm de cima para baixo. Né? Não tem um estado burocrático, Hong Kong não tem estatais, Hong Kong não tem um serviço público inchado como o nosso. Por que não copiar o que dá certo? A gente acaba copiando um modelo de estado inchado, estado ineficiente. E onde levou isso? A Venezuela, a Cuba, onde a miséria é enorme. Que partidos se perpetuam no poder quando a miséria aumenta? Partidos de esquerda. Então, quando tu fala, por exemplo, de um partido liberal como o Novo, o Partido dos Ricos, eu discordo, sabe por quê? Porque, primeiro, que eu não sou rico. Longe disso. Muito longe disso. E eu quero, eu tô na política por quê? Porque eu quero que as outras pessoas tenham melhores condições de vida. Né? Aí, qual políticas dão certo que a gente tem exemplo? Quando tua mãe te ensina alguma coisa, é porque ela aprendeu de alguém e ela viu que dava certo. Por que a gente não copia o que dá certo no mundo? Não, a gente continua copiando o que dá errado. Né? Que são estatais. O Brasil tem mais de 150 estatais, Fernando, a nível federal. Nós temos uma estatal que o governo federal está tentando extinguir aqui no Rio Grande do Sul, que é a Ceitec. Ela foi criada pelo Lula para fazer chip para vaca. A gente tem, por exemplo, a estatal do Trembala, que já custou mais de R$1 bilhão do teu imposto, de quem está nos ouvindo. Será que nós vamos ser um país rico assim? Eu defendo que isso não exista. E aí, quem é que defende o pobre? Eu defendo o pobre. Porque eu quero que ele não pague imposto, que ele não saia às 6h30 da manhã para trabalhar, para gerar imposto, para os caras gastar numa empresa que dá prejuízo. Entendeu? Então, esse discurso, é um partido rico, eu acho que ele é um discurso muito mais usado em forma retórica de quem quer nos atacar e não tem como, do que propriamente tendo qualquer tipo de fundamento.
Muito bem, explicado. Fomos falar da tua atuação na Câmara de Vereadores no dia da eleição, lá no primeiro turno. Tu nos concedeu uma entrevista e falou, naquela entrevista, que dizia em primeira mão sobre a tua ideia, a tua intenção de receber apenas um salário mínimo da Câmara de Vereadores. De que maneira tu vai fazer isso?
Então, Fernando, isso é uma coisa que eu já falei para alguns pares, futuros pares meus na Câmara, que é bom deixar isso vai ficar da porta do Legislativo para fora. Isso não vai ser usado como arma política lá dentro.
Estão te chamando de demagogo por isso. Aí, pela rua.
Não, mas é... Tem uma frase da Madre Teresa que diz que o importante é tu fazer o teu melhor. Se não for melhor para as pessoas, no fim, tu tem que acertar tuas contas com Deus, né? Então, quem é próximo de mim, sabe por que eu estou fazendo isso. E realmente é para melhorar a vida das pessoas. Como tem os que chamam de demagogo, eu recebo muitos parabéns de pessoas orgulhosas. E pessoas que, inclusive, me disseram, cara, eu não votei em ti e se arrependimento matasse. Pode contar com o meu voto para sempre. Então, olha só, eu comecei uma legislatura que eu nem tomei posse, sequer ainda peguei um mandato, enfim, digamos assim, e eu já estou fazendo algumas mudanças, né? Mas, que nem eu estava te falando do projeto, isso vai ser da porta para fora do Legislativo, isso não vai ser arma política, porque eu tenho colegas lá dentro que, por exemplo, não têm outra fonte de renda, então é justo que eles recebam pelo trabalho deles, né? O que eu estou fazendo é uma doação, como quando eu dou o sangue, hoje eu vou doar também o meu dinheiro, tá tudo certo. Isso não é nada extraordinário, eu vejo. É para ajudar as pessoas. Mas qual que é o fundo disso, Fernando? Tem um fundo, né? O projeto vai se chamar Ir Além e a minha ideia é, entre os próximos 4 anos, a doação de R$330 mil para a comunidade, que vai ser oriundo dos 90% do salário que eu não vou receber. Ah, mas ele é demagogo. Tá, mas é demagogo, mas vai ajudar as pessoas. Eu acho que as pessoas, então, digamos que elas preferem um demagogo que ajude do que um burocrata, muitas vezes, que fica 4 anos sem fazer nada. Como é que o projeto vai acontecer? Eu estou recebendo, na real é minha esposa, né, que está organizando isso, e a gente está recebendo os projetos, colégios, ONGs de cuidados de animais. Tem um projeto muito legal, que eu vou divulgar aqui, porque é muito legal, que é um projeto que pega as caixinhas de leite e causas humildes, eles abrem as caixinhas. Tu deve conhecer, conhece o projeto?
Um revestimento por dentro para isolante térmico.
Isolante térmico. Então, ela também já se cadastrou no projeto. Então, tu imagina a alegria que eu vou ter ajudando as pessoas a não passar frio no inverno. Pô, isso é um negócio sensacional, né? Mas qual que é o fundo disso? O fundo é que eu, tirando os impostos e tal, eu vou doar R$7 mil por mês, né? Para 2 projetos, vai ser todo mês, escolhidos através de um sorteio. Eu brinquei que é uma sacolinha de mercado, te bota os projetos lá dentro, sorteia os dois, e aí as pessoas vão lá e vão votar aonde que querem que o dinheiro vá.
Ah, tu vai fazer uma pré-escolha de 2...
Não, isso.
E aí o eleitor, nas tuas redes sociais, vão escolher o...
Não, vão escolher 2.
Ah, vamos por lá. Mês 2.
Vamos supor que tenha 50 projetos já cadastrados, tá? Aí entra a escola que quer botar biblioteca, eu já recebi de escola que quer fazer melhoria no banheiro, enfim. Vamos supor que eu sorteio 2 escolas, né? Entre esses 50 projetos, saquinho de mercado, boto os papelzinhos lá dentro, puxo 2. Esses 2 projetos vão ser colocados, então, na minha página do Facebook e do Instagram, e as pessoas vão poder direcionar aonde elas querem que o dinheiro vá. Tá? Aí, então, o mínimo que a entidade vai ganhar é R$1.000 e o máximo é 6. Tá? Então, elas estão nos passando o que elas fariam com 2, com 4 e com R$6.000. Então, quando eu peço para a população ir votar, qual que é o fundo disso? O fundo disso é mostrar para as pessoas como o Estado, muitas vezes, aplica mal o dinheiro. Porque um vereador, um simples vereador, um humilde vereador, pegando... Tudo bem, boa parte do seu salário vai conseguir melhorar colégios, vai conseguir comprar ração para cachorro, vai conseguir cobrir quadra de colégio, vai conseguir... Tem um projeto aí também que me procuraram que acolhe mulheres que são agredidas por homens. Então, assim, um vereador vai conseguir fazer tudo isso. Imagina se nós diminuíssemos 6, que é o meu projeto. Quanto a comunidade poderia ganhar? Então é fazer... Lembra aquela massa crítica que eu falei para ti antes? A gente tem que criar essa massa crítica. As pessoas têm que entender que o dinheiro que políticos gastam em campanha política, dinheiro que políticos gastam em celular, é dinheiro público que poderia dar uma vida melhor para as pessoas, entendeu? Essa é a minha briga. Eu não estou entrando lá para ser o super-homem, eu estou entrando lá para tentar fazer uma coisa. Né? Que é melhorar a vida das pessoas. Se eu vou conseguir, Fernando, eu te digo, eu não sei. Né? Esses primeiros dias a gente tem tido algumas decepções, nos falavam muitas vezes que a coisa não era fácil e tal. Como tu falou, é triste tu querer fazer algo e ser chamado de demagogo, porque tu sabe que tu não quer ser demagogo, tu quer ajudar. né? Mas eu acho que faz parte, a gente tem que enfrentar. O mal não vai ser vencido se nada for feito, né? Então, eu entendo, sim, que a gente tem que trabalhar de forma séria, separando o que é doação de pessoal do trabalho legislativo, porque o Marcon não foi eleito para doar salário, até porque eu não prometi isso na campanha. O Marcon foi eleito para mostrar a verdade como ela é lá dentro e tentar revogar leis. É isso que eu vou fazer. E diminuir o custo da Câmara. É para isso que eu estou lá, né? Então, separar as duas coisas é bastante importante.
Bom, na legislação...
Até tu me falou do projeto e eu... Se tu não me pedisse, eu não ia comentar, né? Porque é uma coisa que nem eu falei. Eu não quero me promover em cima disso.
Claro, claro. Bom, na tua legislatura, a partir de janeiro, se eu não me engano, serão 12 partidos. Se eu não me engano, 12. 11 ou 12. Como vai ser? É porque você e o teu colega, os Maurícios... não conseguirão nada sem apoio, sem costurar alianças, ideias em conjunto para aprovar normas, leis. O vereador Marcon conseguirá conversar numa boa, por exemplo, a bancada do PT, 3 vereadores. As conversas para ti, isso vai ser numa boa ou depende muito de confrontos de ideias? Porque ideologicamente não está errado, você não fecha com pensamentos da esquerda. Mas o vereador Marcon conseguirá conversar com os 3 vereadores do PT, o vereador do PCdoB? Vai ser possível essa conversa?
É, uma coisa que é sempre eu gosto de frisar, Fernando, é o seguinte, ó. A gente tem que separar pessoas de ideologias, né? A gente é amigo, mas eu não sei qual que é a tua ideologia. Né, eu não sei. E a gente é amigo. Né? A gente nunca entrou tu me tentar me convencer de outra coisa, porque, né? Então a gente consegue ser amigo sem. Né? E eu acho que não tem que ter o ódio entre as pessoas. Ah, porque ela acredita que o Estado tem que ser gigante, tem que odiar ela. Não. Acho que tem que ser um confronto de ideias, né? Então eu vou levar minhas ideias, vou apresentar, vou defender essas ideias. Se a maioria achar que elas são pertinentes, serão aprovadas. Quando tu me pede sobre aliança, sobre. Cara. Eu não pretendo fazer aliança. Cara, isso aí pra mim é algo que não é legal, entendeu? Eu acho que tu me indica pra aquilo lá e eu te indico pra isso aqui. Não é assim. Né? A gente até tem conversas com vereadores mais próximos. No caso, por exemplo, posso citar o próprio Bortola, o Sandro Fantinel, pessoas que mais ou menos comungam de uma ideologia mais próxima que a nossa. Mas a partir do momento que o Bortola daqui a pouco falar algum projeto que o Novo não é de acordo, eu vou votar contra. Né? Eu digo que a gente é mais próximo porque a gente pensa o mundo mais ou menos de forma parecida. Então a gente tende a ter os projetos parecidos. Né? Então assim, mas questão... Eu não vou me importar, por exemplo, de chegar para a bancada do PT e explicar para eles que o Estado gigante não funciona. Entendeu? Se eles vão entender, bom, daí eles podem tentar me convencer que o Estado gigante funciona. Até porque eu parto do pressuposto que todos que foram eleitos, baseados em suas ideologias, em suas crenças, querem o bem para a cidade. Então a gente só quer um bem de uma forma diferente, construir o bem de uma forma diferente. Né? Então eu acho que com o diálogo eu vou aprender muito, eu acho que os colegas também podem aprender comigo, e eu acho que sempre é uma troca de ideias. O parlamento é justamente para isso, para a gente ir lá e falar, né? E trocar ideias.
2022, o vereador Marcon vai se afastar da Câmara para ser candidato?
Então, Fernando, o Novo não permite esse tipo de movimento, né? O Novo, na sua primeira... Quando tu tá sob o primeiro mandato, existe uma cláusula lá dentro do partido que a gente tem que concluir o primeiro mandato. Então, eu posso te dar 100% de certeza, né? O Marcon vai continuar o seu mandato até o final.
Maurício Marcon, vereador eleito com 5.618 votos, o mais votado do pleito de 2020. Falando sobre política aqui na tua rádio São Francisco. Marcon, muito obrigado pela presença. A gente já está passando aí da meia hora de conversa. Sucesso nessa sua jornada, na sua caminhada dentro da Câmara de Vereadores.
Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. E convido as pessoas que, enfim, compactuam as nossas ideias, que me sigam lá nas redes sociais, que a gente consiga formar um time grande, né? Só para complementar, eu vou precisar de muita força da população também para aprovar algumas coisas. Eu acho que conto com essa força. Então, quem quiser me seguir lá, só seguir Maurício Marcon lá, que a gente vai pensar da mesma forma.
Dado o recado, Maurício Marcon, primeiro entrevistado dessa nossa série de especial de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura. A minha próxima entrevistada será a vereadora Denise Pessoa, do PT, ela que foi eleita com 5.117 votos. A entrevista na íntegra você acompanha no nosso site, tuaradio.com.br, nas nossas redes sociais. e na nossa programação uma versão resumida dessa entrevista, desse bate-papo com o vereador Maurício Marcon. Agradeço a sua audiência e até a próxima.